de manhã Matheus colocou a palavra lá, eu fiquei muito feliz, tá muito legal isso. As coisas vão se conectando, né? Que Deus está falando com o corpo. Deus não fala com um membro, Deus se move por meio da igreja. Amém ou não?
Amém.
Cada um dá a sua justa contribuição, segundo diz a palavra em Efésios, para que o corpo seja edificado em amor, para que ele receba glória. A igreja foi feita com a estrutura de devolver glória. Nós somos levitas, carregadores da glória. Nós fomos feitos com essa estrutura de carregar a glória e devolver a glória para Deus. Então Deus tem uma palavra na face da terra por meio da igreja, que somos nós, reunidos para a glória dele. E nós vamos estar falando hoje aqui sobre o futuro. Você achou aí? Jeremias 33? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, versículo 1, veio a Jeremias pela segunda vez enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim dizia Avé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Iavé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Volta um pouquinho aí, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Iavé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Só até aí. Irmãos, a gente vive num tempo de que tudo é líquido. As coisas são efêmeras, são passageiras numa velocidade muito rápida. Nós estamos inseridos numa sociedade onde os valores são invertidos, onde aquilo que é normal na ótica celeste, na ótica eterna, é estranho nessa sociedade, né? E uma das coisas que assola a maioria das pessoas é exatamente isso: excesso de futuro. Hoje nós temos, sob esse aspecto de foco, três pessoas: depressivas, ansiosas e equilibradas. As depressivas têm o foco 60% no passado, não consegue liberar perdão, está presa a alguém, ou uma circunstância, ou alguma coisa, e pouca coisa no presente. E as ansiosas, 60% de foco no futuro, e não consegue agir hoje no presente. E as equilibradas, passado, tudo o que aconteceu no meu passado contribuiu, de alguma forma, que eu entendo ou não, para que a obra de Deus se aperfeiçoasse na minha vida e eu me tornasse na pessoa que eu sou hoje. Então, o meu passado, eu sou grato a Deus, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelas perdas, eu sou grato por tudo que aconteceu, e eu sei que Deus está fazendo uma obra de dentro para fora. Então eu posso agradecer, mesmo não entendendo aquilo que aconteceu, e eu tenho certeza que em Deus o meu futuro está em paz. E presta atenção, o que é o futuro se não um presente constante, na ótica de Deus? Nós estávamos ontem, quinta-feira, ontem, para essa reunião de hoje aqui era futuro, mas agora nós estamos aqui reunidos. Então o futuro, de fato, em Deus é um presente constante. Nós temos que ter atenção naquilo que nós estamos fazendo hoje, não naquilo que vai acontecer no futuro. A nossa atenção, para que a gente tenha uma vida equilibrada, nós temos uma vida só, amém, irmãos? Uma vida só, mas essa vida, ela é vista em áreas diferentes. Então, para que haja equilíbrio em todas as áreas na minha vida, nós precisamos cuidar, eu preciso cuidar de mim hoje, nas minhas ações, das minhas emoções, daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou perdendo tempo com aquilo que é improdutivo, será que aquilo que eu estou fazendo hoje está glorificando ao Pai? Será que aquilo que eu estou fazendo hoje está em linha com o propósito de Deus, para que eu vá gradativamente manifestando aquele bom depósito, aquilo que Deus confiou a mim? O futuro equilibrado nos gera responsabilidade hoje, de saber quem somos nele, de saber aquilo que o meu Pai espera de mim. Ele está falando: fica tranquilo, porque eu tenho um futuro de paz para te dar. E aqui no capítulo 33 ele fala: olha, me busca, gasta tempo comigo, gasta tempo no dia que se chama hoje. Porque eu vou dizer uma coisa, a intenção do diabo, como é que o diabo mata o futuro? Matando o presente, tornando as pessoas passivas, tornando as pessoas numa mente flácida. Hoje nós temos dificuldade de ter foco naquilo que a gente se propõe a fazer. Por quê? Porque tem muitas oportunidades, tem muitas coisas para a gente fazer ao mesmo tempo. E na realidade a gente não consegue fazer nada muito bem, a gente não consegue fazer nada com excelência. E a gente se perde naquilo que é hoje, porque tem muita distração, tem muita coisa para a gente fazer e a gente não consegue se prender no hoje. É hoje, é o dia que se chama hoje. Passou, eu acordei hoje cedo, já são 9 horas da noite. O que que eu fiz hoje? O que que eu estou fazendo? O que que nós estamos fazendo? Quais as decisões que nós estamos tomando hoje? Para que o propósito de Deus ele vá se aperfeiçoando em mim e através de mim nessa geração. Semana passada eu estava no trabalho, estava dando treinamento, e aí acabou o treinamento, reuniu os crentes, né? A maioria da galera que trabalha comigo é crente, ele fazendo um monte de pergunta, tal, não sei o que. Eu falei: olha, vou falar um negócio para vocês, eu tenho clareza, nós vamos tocar essa cidade para a glória de Deus. Fique tranquilo, nós vamos tocar essa cidade, as nações, Deus vai nos levar às nações, eu tenho clareza disso. Só que, para que essa palavra se cumpra, nós precisamos ser responsáveis com o encargo. Responsáveis com aquilo que Deus depositou a nós. Nós não podemos mais perder tempo com meninice, com bobeirinha, com imaturidade. Pelo tempo que nós temos de igreja, irmãos, nós já devemos receber alimento sólido. Deus já deveria estar comunicando, nosso Pai deveria estar comunicando a nós revelações, coisas profundas. O rio deve aumentar a ponto de nós perdermos o controle. Nós não podemos passar anos e décadas e a água está aqui, esqueci o nome desse troço aqui. É isso aí mesmo. Nós precisamos crescer nessa maturidade a ponto de perdermos o controle. A gente vai ter que nadar, passar, perder o controle. Literalmente, João 3, nascido do Espírito. É como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. É a proposta do Evangelho e a proposta do mundo é para que a gente se agarre nas coisas. E a proposta de Deus é Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que aqueles que creiam que Deus existe devem se aproximar dele. Não há como nós vivermos um futuro brilhante em Deus se a nossa vida não for conduzida pela fé. Entende? E fé não é um salto no escuro. Fé é obedecer a Deus. Então, por meio do Espírito Santo e das Escrituras, eu preciso olhar para mim hoje e ver se eu estou sendo responsável com o encargo que Deus colocou dentro de mim hoje. Se eu estou permitindo estar distraído com coisas que não têm a ver com aquilo que Deus colocou dentro de mim. A proposta do mundo, presta atenção, de futuro é um tempo em um espaço geográfico com alguém ou sozinho, com mais ou menos dinheiro. E isso não é futuro para nós. Eu vou repetir para você. A proposta do mundo, quando você fala de futuro, se você fizer uma pesquisa com a garotada aí, sei lá, de 15 a 25 anos, fala aí do seu futuro. A pessoa vai falar de onde ela vai estar, a quantidade de dinheiro, com mais ou menos, se ela vai estar com alguém ou sozinho, se vai estar casado ou solteiro. Essa é uma proposta do mundo. O futuro de Deus, para nós, passa por isso. Mas não é só isso. Você entende? Porque senão, irmãos, a gente vai fazer uma projeção da nossa vida como se não tivéssemos um pastor, como se não tivéssemos Deus como um pai. Jesus falou em Mateus capítulo 6, olha, vocês estão preocupados com essa vida. O anseio de vocês é tão somente essa vida. Os ímpios buscam essas coisas. Vocês não. O Pai deu o reino para vocês. Colocou princípios dentro de vocês. Então presta atenção. Eu não estou dizendo que nós não vamos estar num futuro com alguém prosperando ou não, crescendo ou não. Não. Mas não é só isso. Não é só uma questão geográfica, não é só uma questão de conquista, não é só uma questão de prosperidade, não é só uma questão de, eu vou passar no concurso, eu vou fazer isso, aquilo, não. Não é só isso, é muito mais profundo do que isso. Porque se nós entrarmos nessa pilha de colocarmos toda a nossa energia, toda a nossa força nessas coisas, hoje não estaremos sendo responsáveis com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos ficar ansiosos, vamos ficar preocupados. Por quê? Paulo falou para Timóteo, não coloque o teu coração na instabilidade das riquezas. Irmãos, as riquezas são assim, ó, passa. É muito rápido. Não se prenda nessas coisas. Deus pode te dar o que Ele quiser. Deus não tem problema com recurso. Deus não tem problema nenhum com grana, com dinheiro, com recurso. Ele é criador dos céus e da terra. Então Paulo está falando, não coloque o teu coração nessas coisas. Tenha responsabilidade hoje de guardar o bom depósito. Por quê? O nosso futuro está garantido não por aquilo que eu posso fazer. Por quê, irmãos? Porque eu sou extremamente limitado. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Como pode alguém fazer uma projeção de futuro sem Deus? De crescimento sem Deus? Então nós somos limitados, nós precisamos entender a nossa dependência do Senhor, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos hoje ser responsáveis. Deus, me ajuda, o que, que eu preciso fazer hoje com aquilo que o Senhor separou para mim? Deus não está sofrendo com o futuro, porque um dia para Deus é como mil anos como um dia. Deus está vendo todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer. E por que, que Deus não está em crise? Tem muita gente em crise, porque Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo o que vai acontecer. Deus está vendo que esse processo que a gente está passando está nos aperfeiçoando, está nos tornando cristãos, pequenos cristos, parecidos com Jesus, irmãos de Jesus, semelhantes a Ele, porque no céu só vai entrar Cristo. Então Deus não está em crise. Deus não fica em crise quando a gente ora desesperado. Meu Deus, me ajuda, o que vai acontecer? A porta não abre. Deus está tranquilo, está em paz. O que Ele espera de nós é que a gente coloque o nosso olhar fito naquilo que Ele entende que é soberano. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Colossenses. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Colossenses capítulo 2. Versículo 3. Aqui o contexto da igreja de Colossos era uma tentativa agnóstica de destituir o senhorio de Jesus. E Paulo vem defendendo que nele habita corporalmente toda a divindade. No corpo de Cristo Jesus habitava corporalmente toda a divindade. E ele vem discorrendo sobre isso. E parece que no versículo 3 ele abre um parênteses. Irmão, a gente tem que ler a Bíblia devagar, senão a gente perde o que o Espírito Santo quer ministrar. Tem umas sacadas assim de Deus tremendas. E aqui ele abre um parênteses assim, no versículo 3. Ele está falando de Jesus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Davi disse, todas as minhas fontes estão no Senhor. Então Paulo está falando, olha, essa preocupação que as pessoas que não têm Deus têm, não deve ocupar o nosso coração, porque nele, em Cristo, estão ocultos. Como assim, Tiago? Oculto. O que, que a gente leu em Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 29? Invoca-me e eu vou anunciar coisas que você não sabe. Sabe onde está o nosso futuro equilibrado? Em Cristo. Não está em ganhar mais dinheiro, não está num casamento feliz. Você pode ganhar muito dinheiro e tem o melhor casamento, tome seu marido, tome sua esposa, beija na boca, bastante, seja feliz com seu marido, com a sua esposa. Mas saiba que a nossa riqueza, que o nosso futuro está em Cristo Jesus. E é necessário o desenvolvimento dessa consciência. Para quê? Para que hoje eu gaste tempo com aquilo que é relacionado a Cristo. Sabe quando que eu vou descobrir e quando que Deus vai me revelar esses tesouros de conhecimento e riqueza? Quando Deus tiver tempo no meu coração. Quando Deus tiver mais de nós. Quando Deus tiver mais dos nossos interesses. Quando Deus tiver mais dos nossos propósitos. Sabe por quê, irmãos? Nós não conseguimos ver a motivação de cada um. Eu posso falar, Leone, pô, pega esse prato para mim. Ele pode exteriormente fazer, mas só Deus sabe a motivação do coração dele, que eu não consigo enxergar. Então, quando Cristo habita em mim, o os meus motivos são santificados, os meus propósitos são santificados, e esse futuro é certo nele. Não importa aquilo que eu vá fazer, não importa a área que eu vou atuar, não importa como é que está a minha vida hoje. Eu tenho falado isso, olha, não se prenda na tua realidade, se prenda nas verdades de Deus para a sua vida. Quais são as verdades de Deus para a nossa vida, irmãos? Quais são as promessas de Deus para as nossas vidas? Nós não podemos ceder a essa pressão de nos tornarmos ansiosos e esquecermos das promessas que Deus liberou sobre as nossas vidas. Quais são as boas palavras que Deus liberou sobre a igreja? Lembra-te, o Espírito Santo precisa nos lembrar aquilo que Ele falou sobre a igreja nesse tempo. Para que a gente gaste tempo, para que a gente descubra qual é esse tesouro, qual é essa riqueza, o que, que está preparado por Deus para mim nesse tempo, e muito maior do que isso, através de mim nesse tempo. Quando você fala de futuro para o mundo, o cara só está pensando num espaço geográfico, num tempo, no futuro, sozinho, com alguém, em algum bairro. E não é isso, irmãos. Deus não tá preocupado com isso. Deus mudou a história de Israel em um dia, o povo estava com fome lá, sitiado, numa pobreza tremenda, e Deus mudou em um dia, o profeta falou, os caras não acreditaram, um dia Deus mudou o cenário completamente. Deus não está esquentando a cabeça com o resultado, Deus está focado no processo, no caminho, não é naquilo que vai acontecer não, é em quem nós estamos nos tornando nele, não é no resultado. E quando você fala de futuro, as pessoas só pensam em resultado, 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 não. É processo, é processo, é processo, caminho. E essa riqueza aqui, presta atenção. Uma das coisas que Deus ministrou muito claro no meu coração, da responsabilidade do cuidado do hoje, chama-se o próximo. Sabe quando nós vamos ter um indicador do Espírito Santo, da palavra do céu, que estamos sendo responsáveis com o futuro que Deus liberou para nós, quando a causa do próximo fazer parte do meu coração, quando a dor do próximo fazer parte da minha dor, quando a alegria do próximo for a minha alegria, nós estaremos sendo responsáveis em buscar a Deus e saber esse tesouro, quando de fato nós deixarmos de buscar os nossos próprios interesses e entender que quem cuida de nós é o Senhor. Há uma tentativa do mundo de fazer da igreja um ajuntamento de pessoas egoístas, onde cada um é farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um por si, Deus por todo. Não, irmão, isso não é igreja, não. Paulo falou, olha, não se prenda naquilo que é propriamente dito seu. Não tenha necessidade de aparecer. Cuide do próximo. E Jesus, ele... No Evangelho de João, ele aprofunda um pouquinho mais disso. Ele fala, olha, ame o próximo, ame um ao outro, como eu vos amei. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, nisto conhecemos o amor, que Deus deu sua vida por nós, também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Sabe por que que muitas pessoas estão ansiosas pelo futuro sem Deus? Porque se tornaram, sem perceber, egoístas. Irmão, se chegar uma pergunta na igreja, quem é que é egoísta? Ninguém levanta a mão. Mas não é isso que vai determinar se estamos ocupados com o próximo. É o nosso dia a dia, são as nossas intenções, são os nossos propósitos, é a motivação do nosso coração. Então eu preciso estar tranquilo com o meu futuro. Por quê? Porque eu estou discipulando alguém, porque eu estou amando alguém, porque eu estou cuidando de um filho, porque eu estou cuidando de uma ovelha. Eu estou interessado com os meus irmãos. Irmãos, tem ovelhas perdidas lá fora. Os meus irmãos estão lá fora. Eles precisam de cuidado, eles precisam de pastoreio. E se eu me tornar ansioso por um futuro sem Deus, eu vou perder as oportunidades, eu não vou enxergar aquilo que Deus está comunicando. Então é tempo de nós olharmos para as oportunidades, de nós olharmos lá no nosso trabalho, para aquele irmão que não tem um pastor, para aquele irmão que não tem uma palavra, e falar, Espírito Santo, gera no meu coração amor por esse cara, gera no meu coração amor pela causa, não pela casa, mas pela causa do evangelho, por aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, não por uma denominação, mas por uma geração. Levanta-nos em amor. Essa é a nossa oração, porque o nosso futuro está garantido. Davi teve uma crise. Asaf teve uma crise. Depois você lê no Salmo 37, Salmo 73. E no Salmo 37, Davi diz assim: o Senhor ri do ímpio. Sabe como é que estão as coisas diante dos olhos de Deus? Tudo em paz. De repente você entrou aqui hoje preocupado com conta, com relacionamento, com a tua saúde, com a tua saúde financeira, com a tua casa, com um problema, com uma série de coisas. Sabe como é que está na ótica do reino? Tudo em paz. Take it easy. Paz e amor. Está tudo em paz. Deus é bom. Tudo em paz. Relaxa. De quem você está cuidando? Você está discipulando quem, irmão? Se Deus... Deus nunca vai fazer isso, né? Mas imagina se Deus colocasse aqui um raio-x para ver por que que nós fazemos o que fazemos, qual é a motivação do nosso coração. Será que hoje Deus conseguiria enxergar essa pureza e cuidado do reino? Ou será que Deus hoje olha para nós e vê tão somente pessoas que se tornaram ansiosas e egoístas e fazem de Deus um garçom, alguém que tem muito poder para satisfazer as nossas necessidades? Irmãos, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele não precisa prestar conta do que Ele está fazendo. Nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, falar: Deus, faz a tua obra em mim, purifica os meus desejos, purifica a intenção do meu coração. Não permita, essa é a nossa oração, irmão. Davi falou isso: olha, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que ele está falando? Não me deixa desviar daquilo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor confiou a mim ovelhas, o Senhor confiou a mim vidas, pessoas, não me deixa perder o foco. Por isso sonda-me, purifica constantemente. Todos os dias analisa o meu coração, Espírito Santo, e vê se eu não estou me tornando egoísta, vê se eu não estou me tornando ansioso pelas coisas dessa terra, vê se os meus olhos não estão nas coisas desse mundo. Purifica os meus desejos. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 15: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque as coisas que, aquele que ama o mundo, não procede do Pai. O que que há no mundo? Concupiscência dos olhos. O que que é concupiscência? Não é desejo, é desejo exacerbado, é desejo fora do controle. Não tem problema nenhum você desejar coisas, não tem problema nenhum, só não pode ser exacerbado, só não pode ser desequilibrado, tem que ter um equilíbrio, uma dosagem, uma moderação dada pelo Espírito Santo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, essas coisas passam. Sabe quem permanece? Aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ama o teu próximo como eu te amei. O nosso futuro está guardado pelo Senhor no cuidado das coisas dele, e não há nada mais importante do que as vidas. Não há nada mais importante do que o corpo, do que a noiva. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Espírito Santo para que sonde o nosso coração, para que hoje a gente consiga ter equilíbrio, porque nós temos sonhos, amém ou não? Eu tenho sonhos grandiosos. Às vezes eu me assusto com os sonhos que eu tenho. E eu peço: Deus, se alguma coisa do que está aqui me tirar da tua vontade, pode aniquilar com tudo, pode acabar com tudo, porque eu não sou nada realizando sonhos sem a tua presença, nada. Então não tem problema nenhum nós sonharmos, não tem problema nenhum nós projetarmos coisas à frente. Nós precisamos sim glorificar o Pai com coisas excelentes, nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos que estudar, nós temos que ser os melhores no nosso trabalho. Se você está pensando em fazer um concurso público, faça o melhor, faça aquele que vai te exigir mais, faça aquele que você vai ganhar mais dinheiro, não tem problema nenhum nisso. Mas entenda que isso não é tudo. Entenda que tudo aquilo que nós vamos ter, tudo aquilo que nós vamos ser, precisa estar em linha com o nosso futuro. E o nosso futuro é cuidar das pessoas, cuidar do próximo, se entregar ao próximo. Pedir ao Espírito Santo: purifica o meu desejo. Eu já olhei várias vezes para mim, não foram poucas não, muitas. Eu falei: estou desviado, desviado do propósito, desviado dentro da igreja. Isso é um conceito errado, né? O cara não vem no culto domingo, tem um mês e está desviado. E tem um monte de gente dentro da igreja desviado do propósito, frequenta a igreja e desviou do propósito. entende, irmãos? Então a gente tem que pedir o Espírito Santo. Paz. Quando por alguma circunstância teu coração ficar agitado, preocupado, lembra-se do Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me guia. Aonde? A águas de descanso. A paz dos verdejantes. Há um bálsamo em Gileade. A paz de Deus para aqueles que estão totalmente envolvidos, comprometidos. Então, acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Se hoje você olha e fala assim: Tiago, eu estou desviado do propósito, é a noite da gente se voltar para o propósito. Espírito Santo, purifica os meus desejos, purifica as minhas. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu quero o que eu quero? Qual é o propósito? Isso glorifica o teu nome? Ou é um desejo egoísta? Aí Tiago vai dizer: vocês não receberam nada porque até agora não pediram nada. E vocês não sabem pedir porque pedem mal, para esbanjar no seu próprio prazer e deleite. Ele continua falando o mesmo assunto: inimigos de Deus. Nós temos, irmãos, que nos permitir ver a mão do Senhor acrescendo na nossa vida. Entende? Nós temos que ter a experiência. Todo filho de Deus precisa ter uma experiência de ver Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer na nossa vida. Nós precisamos ter essa experiência, como diz no Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos ter experiência. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele fala: eu não me apoio na minha palavra persuasiva, nem de sabedoria, nem de conhecimento, mas no poder do Espírito Santo, para que a glória seja dele. Nós precisamos nesses dias ser uma igreja que tenha experiência com Deus. Como? Permitindo que ele faça aquilo que eu não posso fazer, porque o meu foco está nas coisas do reino, o meu foco está em cuidar de vidas. E o nosso futuro? Fica tranquilo, Deus está cuidando de todas as coisas. Jesus foi tão profundo que ele falou assim em Mateus capítulo 6: não se preocupa nem com amanhã. Tem gente que está tomando remédio hoje porque não sabe o que vai acontecer em 2020. Ele falou: cara, não se preocupa nem com o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Amanhã vai trazer seus próprios cuidados, cara. Relaxa. Dorme. Fique em paz. Não entra nessa pilha. E a gente está... Por que que a gente tem que constantemente pedir o Espírito Santo auxílio? Ajuda mesmo. Discipulado. Fala: cara, tá pegando, tô desviado. Sabe por quê, irmão? A gente não é ET, não. A gente é embaixador. Embaixador de Cristo, mas a gente está aqui. Jesus não orou para a gente tirar da terra, mas orou para que guardasse a gente nesse mundo, nesse sistema. Então todo dia é uma pressão, é uma pilha, para que a gente perca o nosso foco, torne a mente passiva e se torne ansioso, olhando para aquilo que hoje não há produtividade. As pessoas estão ansiosas para o futuro e não conseguem perceber que não fazem nada hoje para mudar aquilo que gera preocupação. Nós temos que estar ocupado com hoje. O que eu estou fazendo hoje? Então a gente tem que pedir todos os dias. Por quê? Porque a gente está exposto a pessoas, a influências, a circunstâncias. A gente é brasileiro. A gente é embaixador de Cristo, mas a gente é brasileiro. A gente sente as coisas entram. Chegam as notícias, né? Notícias, na maioria, há uma energia lá fora ruim. Para as coisas não darem certo, parece que flui. Parece que tudo concorre para que as portas sejam fechadas. Então, nós acordamos e estamos aí, nessa guerra. É lá fora que é a nossa guerra. E há uma tentativa de gerar pessoas dentro da igreja, sendo filhos ansiosos. Nós não podemos fazer campanha para conquistar aquilo que é nosso por direito. Nós somos filhos, herdeiros. O reino está dentro de nós. Não vai faltar nada. Deus está controlando todas as coisas. Não perca o teu foco. Não perca a direção daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Qual é a palavra que Deus colocou dentro do teu coração? É essa palavra que nós precisamos, dia após dia, carregar. É nela que nós temos que nos gastar. Os meninos ficaram preocupados com isso, e eles viram todo mundo se dando bem, prosperando. E ele falou: Jesus, caraca, e a gente? Pô, Deus, pô, Jesus. Estou te servindo aqui, servindo geral, não sobra nada para a gente. Ele multiplicou o pão e o peixe, sobrou 12 cestos. Entendeu? Quantos discípulos tinham? Sobrou 12 cestos. fica tranquilo. Seja bom naquilo que você faz, seja o melhor naquilo que você faz para a glória de Deus, mas humilde. E fica tranquilo, porque o teu futuro, o nosso futuro está guardado em Deus. Hoje, o que Deus anela é que a gente cuide de vidas. Sabe o que Deus vai revelar aqui em Colossenses capítulo 2? Vidas, vidas, vidas. Pessoas, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desesperadas, ansiosas, depressivas. As pessoas estão, irmãos, eu hoje converso com 30 pessoas num trabalho que eu faço de coach. As pessoas estão desesperadas e a gente está orando: Deus, me dá um carro melhor, eu quero a casa maior. E as pessoas estão sem pastor. Os nossos irmãos estão sem pastor. Os nossos irmãos não têm esperança. Era a preocupação dos discípulos: Jesus, como é que vai ser? Não dá para comprar comida. E a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão. Por quê? Porque ele olhava aquela multidão e via que eles não tinham um pastor. Você não precisa ser um pastor com seminário e ser ordenado pastor, não. Pastoreia lá no teu trabalho. Pede Espírito Santo, me mostra as vidas que eu preciso cuidar. Quem são as pessoas que eu preciso cuidar? Quem são as pessoas que eu preciso orar? Nós temos que ter essa experiência, orar pelas pessoas. Falar: cara, pode contar comigo. Eu estou orando pela tua vida. Ó, isso não vai ficar assim, não. O meu... Aquela menina lá, irmãos, na casa de Namã. Exilada, fora da terra, fora da família. Ela falou: se esse cara estivesse na minha terra, rapaz, as coisas mudavam. Pensa numa menina que não estava pensando nela. Pensa numa menina que não estava preocupada com o futuro. Mas ela viu a oportunidade. Pode ter me tirado da minha terra. Pode ter me tirado da minha família. Mas esse homem precisa saber que há um Deus nessa nação. Há um Deus em Israel. As pessoas no nosso trabalho precisam saber que há um Deus que não perdeu o controle de nada. Que Deus está governando todas as coisas. Então, se a gente está no trabalho e não consegue enxergar isso, nós estamos desviados do propósito e ansiosos com o futuro. Vá para lugar nenhum e fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. E quando uma situação não muda, irmãos, Deus quer mudar o nosso coração. Quando uma situação não muda, ou é a prova mesmo, aquela prova mesmo, ou Deus quer mudar o nosso coração. A gente tem que dar dois passinhos para trás e fala comigo: Deus, o que tu quer fazer? Vamos lá, vamos retomar o teu propósito. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Não vou falar para quem está preocupado, né? Porque de repente. Mas eu quero orar por pessoas que estão aflitas, ansiosas com alguma área da tua vida, alguma coisa da tua vida. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. A gente está em família, nós somos irmãos. Não esquenta a cabeça, não.